Senador Maldonado, é uma alegria falar com Vossa Excelência na presidência. Vossa Excelência, que no meu entendimento, trabalha e atua nesse Congresso na mesma linha do que falou aqui o senador Jorge Viana. Vossa Excelência é um homem que tem preocupação com o PIB, mas tem preocupação com o social. Eu quero dizer que eu me somo a Vossa Excelência, o nobre senador Jorge Viana, pelo pronunciamento aqui feito. Porque tem uns que só olham o PIB, mas não olham o social. Nós temos que olhar também qual é a nossa responsabilidade com o social. Meu amigo Ricardo Nerbas, grande líder dos técnicos de todo o país, vice-presidente da sua entidade a nível internacional, uma alegria vê-lo aqui. Vossa Excelência, que é um dos coordenadores de um belo programa, que eu sou presidente de honra, indicado pelo movimento sindical, chamado Cantando as Diferenças, que fala tanto daqueles que são discriminados, deficientes, índios, negros, brancos, pobres, mulheres, crianças, adolescentes, combate ao trabalho escravo, enfim, é uma alegria falar com Vossa Excelência presente aqui nesse momento. E casualmente vou falar exatamente das pessoas com deficiência. Vou falar de um belo evento, porque a gente fala muito do que a gente faz no Senado. Eu quero falar de um belo evento que a Câmara dos Deputados fez acontecer nesta semana para debater a questão da pessoa com deficiência e a questão intelectual. Senhor presidente, na Câmara dos Deputados aconteceu esse evento que debateu a capacidade legal das pessoas com deficiência e o lado intelectual, principalmente das pessoas com síndrome de Down, com autismo e com paralisia cerebral grave, que tem dificuldades de comunicar e expressar a sua vontade e que muitas vezes são de forma total ou compulsória, interditada e discriminada. Participaram do evento a minha querida amiga e deputada Rosinha da ADEFAL, o secretário nacional de proteção dos direitos da pessoa com deficiência, meu amigo Antônio José, a procuradora da República, Eugênia Augusta Gonzaga, que tem a satisfação de dizer também conhecida e amiga de todos nós, Estela Reixer, advogada e pesquisadora do tema e o ativista e diretor jurídico da Associação Brasileira para Ação por Direitos da Pessoa com Autismo, Francisco Alexandre Dourado Mapuranga. O debate foi convocado para instruir o PL 236, de autoria do meu grande amigo e deputado, Eduardo Barbosa, que foi quem presidiu no Congresso Nacional a primeira comissão de um projeto que eu apresentei, que foi o Estatuto do Idoso, que hoje é lei. O Eduardo Barbosa foi quem presidiu. E o Silas Brasileiro foi o relator. Eu aproveito o momento para cumprimentar ambos. Se eu posso dizer que o meu projeto do Estatuto do Idoso é lei, deve muito a Eduardo Barbosa e o relator Silas Brasileiro. Senhor presidente, mas o projeto em questão visa modificar a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil Brasileiro, para adequá-la ao artigo 12 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que incorporado foi pela Constituição Brasileira. Os deputados fizeram um grande debate. Os debates giraram em torno da criação de mecanismos que considerem a capacidade de uma pessoa com deficiência intelectual tomar decisões, ainda que de forma apoiada, por exemplo, pelas novas tecnologias. O Instituto da Interdição Judicial é um instrumento de proteção, agora não deve ser usado como algo que inviabilize, que dificulte a cidadania e o respeito à pessoa humana. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência determina o tratamento igualitário da pessoa com deficiência perante a lei, determinando que os Estados-membros estabeleçam mecanismos que reconheçam a capacidade legal das pessoas com deficiência, bem como o provimento dos chamados apoios especiais.
quando não for possível, o reconhecimento total dessa capacidade. Prevê ainda que, quando uma interdição for necessária, deve acontecer de acordo com o grau de deficiência, obedecendo os critérios técnicos e mediante avaliação periódica. Em resumo, a vontade da pessoa com deficiência deverá ser sempre ouvida e respeitada. Em seu artigo 12, senhor presidente, a Convenção Internacional trata do reconhecimento igual perante a lei, ou seja, os Estados partes devem reafirmar o reconhecimento das pessoas com deficiência como cidadãos com capacidade legal e igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. Eles devem também tomar medidas para que elas tenham acesso ao apoio que necessitam no exercício de sua capacidade legal, incluindo salvaguardas apropriadas que, entre outras coisas, previnam abusos e interferências indevidas. Naturalmente, senhor presidente, um projeto como esse, do meu querido amigo deputado Barbosa, e venho à tribuna fazendo uma homenagem também a ele, tem meu total apoio, pois fica evidente seu objetivo de assegurar direitos importantes da pessoa com deficiência e preservar princípios como liberdade, autonomia, cidadania, sem perder de vista as salvaguardas que garantem a proteção necessária para essas pessoas. Senhor presidente Cacildo Maldaner, dentro dessa proposta de mudança de paradigma, aproveito para trazer novamente à tona o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Meu amigo Santos Fagundes, que está lá no Estado, visitando cidade por cidade, recolhendo assinaturas, que é cego e é o coordenador político do meu gabinete no Estado, pode ter certeza que nós vamos aprovar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Senado já aprovou, a Câmara há de se debruçar, beneficiando 30 milhões de pessoas. Enfim, como todos devem saber, esse projeto é de nossa autoria. A pessoa com deficiência não é mais vista apenas como sujeito de proteção e assistência ou como pessoa incapaz de levar uma vida independente. O Estatuto encampa a ideia de que a deficiência não pode ser enxergada apenas pela ótica dos saberes médicos, que a atende pelo aspecto da lesão ou da perda funcional, material. Essa visão antiga que concebia o ser humano com deficiência pela falta de uma parte do corpo ou pelo funcionamento abaixo do esperado tem sido combatida pelos movimentos da pessoa com deficiência há mais de 30 anos, sobretudo, por exemplo, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Estatuto, com certeza, se insere na visão proposta pelo modelo social de compreensão da deficiência, na qual a lesão ou perda da funcionalidade presentes no corpo não é desconsiderada, mas também não define a deficiência. No modelo social, o conceito de deficiência engloba, além do corpo, as barreiras externas, como as arquitetônicas, por exemplo, que são fáceis de notar e de resolver. No entanto, não podemos esquecer as barreiras das ideias pré-concebidas. Essas, sim, que são bem mais difíceis de perceber, porque fazem parte do famoso preconceito de comportamento. É importante lembrar, senhor presidente, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência é um documento, um instrumento que nasceu do debate entre as pessoas com deficiência, a sociedade, e está respaldado pela Convenção Internacional que trata da pessoa com deficiência. Com ele, pretendemos, em conjunto, estabelecer caminhos de acessibilidade, de inclusão e de cidadania, no que essas palavras têm de mais pleno, de essencial, no coração, da alma de cada cidadão e cidadã brasileira, sendo deficiente ou não, da responsabilidade que nós temos com a nossa gente, com o nosso povo. Senhor presidente, eu termino a minha fala e gostaria de cumprimentar aqui o senador João Ribeiro, que foi o relator de um projeto de nossa autoria, que vai conceder o adicional de insalubridade e de serviço penoso, naturalmente medido pelo devido laudo, a aqueles que trabalham com lixo, na reciclagem, que fazem limpeza das ruas ou aqui mesmo do Congresso, né? Que tratam de manter o ambiente limpo e, com isso, nos protegendo das próprias doenças. Eu cumprimento, inclusive, o senador Blaio Maggi, que foi relator ad hoc e defendeu a proposta. O senador Fernando Pimentel, também, que fez a defesa, para garantir que as pessoas que tratam do lixo tenham assegurado o adicional de insalubridade e também do serviço penoso. Esse projeto vem se complementar, vem completar um outro de minha autoria e do senador Vicentinho, que vai garantir para esse nosso povo o direito à aposentadoria especial aos 25 anos de atividades. Todo o nosso pessoal que trabalha na coleta do lixo, chamado garis, por exemplo, vão ter direito aos adicionais e também da aposentadoria integral. Por fim, senhor presidente, eu, quando teve aqui a delegação de Pelotas, fazendo aqui a sua manifestação tão importante da 20ª Feira Nacional do Doce, e depois o deputado Marrone esteve aqui agradecendo, estava aqui a rainha Melissa César e as princesas Cibele Souza e Jéssica Bars, eu falei, durante a saudação que fiz, do complexo que é hoje tão importante desse centro de eventos, e no final eu falei do verso chamado Minha Querência, que esse verso, na verdade, estou fazendo aqui uma correção, é da poetisa e compositora pelotense Gilda Souza Soares. E ela me ligou, pai, mas tu não me falou aí do meu verso, do meu poema? Então, em homenagem a ela, nesse um minuto, eu vou aqui dizer, minha querida compositora pelotense Gilda Souza Soares, o seu verso, Minha Querência, eu vou ler aqui, encerrando a minha fala. De manhã, muito cedinho, quando o sol devagarinho, vai rasgando a escuridão, ouço a voz da pionada no galpão, arrinconada em roda de chimarrão. De cacimba vem chegando, a velha pipa derramando gotas de água pelo chão. Vacas mansas na mangueira, esciscando muito faceira no terreiro a criação. Meu Rio Grande do Sul, meu lindo pago, meu chão, minha querência eu te trago na forma de coração. É o que diz os versos da poetisa, numa homenagem que ela faz a sua querida cidade de Pelotas. Feita a devida adequação agora, eu peço, Vossa Excelência, que considerem na íntegra essa homenagem que eu fiz à cidade de Pelotas e à Feira do Doce, hoje com repercussão nacional e internacional. Só digo, senhor presidente, que é importante registrar que a festa é de 30 de maio a 17 de junho. Todos estão convidados a ir a Pelotas, Rio Grande do Sul. Obrigado, presidente.